Laudetur Jesus Christus.
Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu rádio lale, língua portuguesa, para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora convosco, já microfone Filomeno Lopes. Foi divulgado nesta quarta-feira o programa da viagem apostólica do Papa Francisco à Hungria e Eslováquia. Desde sábado passado que Angola preside de forma rotativa a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, CPLP, e um dos desafios da presidência é a efetivação da mobilidade entre os países membros. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. Foi divulgado nesta quarta-feira, dia 21 de julho, o programa da viagem apostólica do Papa Francisco à Hungria e Eslováquia, de 12 a 15 de setembro próximo. O Santo Padre partirá no domingo, dia 12 de setembro, do Aeroporto Internacional de Roma-Fiumicino para Budapeste, às 6 horas da manhã, hora local de Roma. A chegada ao Aeroporto Internacional de Budapeste está prevista para 7h45, hora local onde haverá a cerimónia oficial de boas-vindas. Depois, às 8h45, o Papa se encontrará com o presidente húngaro e com o primeiro-ministro no Museu de Belas Artes de Budapeste. A seguir, no mesmo local, haverá o encontro com os bispos às 9h15, e Francisco fará um discurso. Às 10 horas haverá o encontro com os representantes do Conselho Ecumênico das Igrejas e algumas comunidades judaicas da Hungria no Museu de Belas Artes de Budapeste. Ali Francisco fará o seu segundo discurso. Às 11h30 o Papa celebrará a Santa Missa de encerramento do 52º Congresso Eucarístico Internacional na Praça dos Heróis em Budapeste, onde fará a homilia e o Ângelus. Às 14h30 haverá a cerimónia de despedida no Aeroporto Internacional de Budapeste e às 14h40 parte para Bratislava, na Eslováquia, onde chegará por volta das 15h30 ao Aeroporto Internacional da capital eslovaca. No Aeroporto Internacional de Bratislava haverá a cerimónia de boas-vindas. Às 16h30, hora local, o encontro ecumênico na Nunciatura Apostólica de Bratislava, onde o Papa fará um discurso. Às 17h30, haverá o encontro privado com os membros da Companhia de Jesus na Nunciatura Apostólica de Bratislava. Na segunda-feira, dia 13 de setembro, às 9h15, haverá a cerimónia de boas-vindas no Palácio Presidencial em Bratislava. E às 9h30, a visita de cortesia ao presidente da Eslováquia na Sala de Ouro do Palácio Presidencial de Bratislava. Às 10 horas, o Papa se encontrará com as autoridades, a sociedade civil e o corpo diplomático no jardim do Palácio Presidencial de Bratislava, onde fará o seu segundo discurso no país. Às 10h45, o Santo Padre se encontrará com os bispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas e catequistas na Catedral de São Martinho, em Bratislava, onde fará um discurso. Às 16 horas, o Papa fará uma visita privada ao Centro Belém, em Bratislava. A seguir, às 16h45, se encontrará com a comunidade judaica na Praça Ribné, na Mastie, em Bratislava. Ali haverá mais um discurso do Pontífice. Às 8 horas locais, a visita do Presidente do Parlamento na Nunciatura Apostólica de Bratislava. Às 18h15, a visita do Primeiro-Ministro na Nunciatura Apostólica de Bratislava. Na terça-feira, dia 14 de setembro, o Santo Padre partirá de Bratislava de avião às 8h10, hora local, da manhã para Košice, onde chegará por volta das 9 horas. E às 10h30 haverá a Divina Liturgia Bizantina de São João Crisóstomo, presidida pelo Santo Padre na Praça do Meska Sportová Alla, em Prešov. Ali Francisco fará a homilia. Às 16 horas locais, o Santo Padre se encontrará com a comunidade cigana no bairro Lunik Nono, em Košice, onde fará uma saudação. Às 17 horas haverá o encontro com os jovens no estádio Lokomotiva em Košice, onde o Papa fará um discurso. Às 8h30, o Papa parte de avião para Bratislava, onde chegará por volta das 19h30 ao Aeroporto Internacional de Bratislava. Na quarta-feira, dia 15 de setembro, último dia de viagem apostólica, às 9h10 da manhã, haverá o momento de oração com os bispos no Santuário Nacional de Sastin. A seguir, às 10 horas, o Santo Padre celebrará a missa neste mesmo santuário, onde fará a sua homilia. Às 13h30 haverá a cerimônia de despedida no Aeroporto Internacional de Bratislava. Às 13h45, o Papa partirá para Roma, onde chegará por volta das 15h30 no Aeroporto Internacional de Roma, Ciampino. Desde o passado sábado, dia 17 de julho, que Angola preside de forma rotativa a Comunidade de Países de Língua Portuguesa, CPLP, e um dos desafios da presidência angolana é a efetivação da mobilidade entre os países membros. Da capital angolana, Luanda, Anastácio Sassembele.
Em plena pandemia da Covid-19, Angola assumiu a presidência rotativa da CPLP, com o desejo de ver destacado o pilar económico e dar continuidade aos esforços conjuntos para tornar realidade a livre circulação de cidadãos e de bens na comunidade. Somos uma força política e cultural a considerar. Podemos ser também uma força económica relevante se trabalharmos para isso. No âmbito da busca de mecanismos de financiamento, deixamos aqui o desafio de se começar a pensar na pertinência e viabilidade, ainda que remota, na criação de um banco de investimentos da CPLP, afirmou João Lourenço no discurso de encerramento da Cimeira da Comunidade Lusófona. O presidente angolano, ao falar sobre o acordo da mobilidade assinado nesta Cimeira, disse ser decisiva para uma maior aproximação entre os novos povos, para a cooperação económica, para o enriquecimento da língua portuguesa e para um maior intercâmbio cultural e turístico. Isso permitirá que milhões de cidadãos dos nossos países beneficiem de forma concreta dos ganhos e vantagens da pertença a uma comunidade que se expande por países de 4 continentes como formas próprias de vida e de expressão cultural e artística, considerou.
Um dos nossos grandes desafios tem a ver com a mobilidade, com a livre circulação dos cidadãos pelos diversos países que constituem a nossa comunidade, apesar de sabermos que todos eles estão obrigados a cumprir regras específicas das sub-regiões geopolíticas em que se integram. Ela, a mobilidade, é decisiva para uma maior aproximação entre os nossos povos, para a cooperação económica, para o enriquecimento da língua portuguesa e para um maior intercâmbio cultural e turístico. Isso permitirá que milhões de cidadãos dos nossos países beneficiem de forma concreta dos ganhos e vantagens da pertença a uma comunidade que se expande por países de 4 continentes com formas próprias de vida e de expressão cultural e artística.
Para António Costa, primeiro-ministro português, presente na Cimeira, o acordo de mobilidade vai proporcionar, de uma vez por todas, criar um verdadeiro pilar de cidadania no quadro da CPLP, permitindo facilitar a circulação entre todos os Estados-membros, assim como o reconhecimento das formações académicas, entre outras facilidades.
Com isto, nós vamos criar condições para facilitar os vistos, não só para estudantes, não só para empresários, não só para os diplomatas, mas para todos os cidadãos. Qualquer cidadão de Angola ou qualquer cidadão português possa circular entre nós sem ter dificuldade de obtenção de visto. Pode-se significar que um engenheiro ou um médico ou um advogado licenciado em Angola possa ter as suas habilitações reconhecidas em Portugal, como um licenciado em Portugal possa ter as suas habilitações reconhecidas aqui em Angola.
E o novo secretário-executivo da CPLP, o timorense Zacarias Albano da Costa, disse que o seu mandato de 2 anos será o de assegurar que toda a atuação da comunidade seja guiada pelo objetivo de criar impactos positivos, concretos e duradouros na vida dos cidadãos da CPLP.
A aprovação do Acordo sobre a Mobilidade constitui, nesta medida, um marco verdadeiramente histórico para a nossa organização, ao permitir uma aproximação entre os nossos cidadãos, que se encontram espalhados pelos quatro continentes da CPLP, mas que poderão um dia estar unidos por um mesmo sentimento de pertença.
A CPLP realizou a sua cimeira em Luanda, no dia em que celebrou 25 anos de existência e elegeu por 2 anos o chefe do Estado angolano, João Lourenço, como presidente da organização. De Luanda, para a Rádio Vaticano, Anastácio Sassembele, paz e bem.
A primeira-dama de Cabo Verde, Lígia Fonseca, afirmou que, para além da prevenção contra a gravidez precoce, é preciso educar os adolescentes e jovens que o início da vida sexual deve ter o seu momento certo. Lígia Fonseca falava na cerimônia de lançamento da campanha intitulada Adolescência Primeiro, Gravidez Depois. Uma campanha que visa sensibilizar os adolescentes, pais, escolas e toda a sociedade sobre os riscos de uma gravidez na adolescência. A primeira-dama congratula-se com a iniciativa, mas defende que é preciso ir um pouco mais além e envolver outras instituições, entre as quais as igrejas, na educação dos jovens para a vida sexual.
Nós temos que pôr a nu e demonstrar, sem receio, toda a desgraça que é ficar-se grávida na adolescência. Mas é importante também mostrar aos nossos jovens e falar aos nossos jovens. E eu aqui faço um apelo a esta campanha, que chame também como grandes parceiros as igrejas, para que os nossos jovens percebam que a vida sexual também tem o seu tempo. Não é só prevenir para não ficar grávida, é também explicar que o início da vida sexual também tem o seu tempo próprio.
Por seu lado, o ministro da Família e Inclusão Social, Fernando Elísio Freire, considerou que essa campanha só terá sucesso se as mensagens tocarem o coração das pessoas, sendo que o foco é provocar uma mudança na forma como todos lidam com a problemática da gravidez precoce.
Por mais que façamos campanhas, por mais que sejamos mediáticos, o sucesso só será possível se chegarmos ao coração e à cabeça dos adolescentes e dos encarregados de educação. Mais do que o conhecimento, as medidas e as propostas, está a forma nossa cabeça lida com o nosso meio. Por isso que o foco deve ser dessa sensibilização e desta campanha. Alterarmos culturalmente, eu diria até, a forma como nós lidamos com esta problemática.
De acordo com os dados da OMS, Organização Mundial de Saúde, as complicações durante a gravidez e o parto são a segunda causa principal de morte entre meninas de 15 a 19 anos em todo o mundo. Em Cabo Verde, a taxa de gravidez na adolescência tem vindo a aumentar, segundo os dados do Ministério da Saúde. No ano 2000, esta taxa era de 11,4%. Em 2015, passou para 19%. A campanha Adolescência Primeiro, Gravidez Depois tem a chancela do Instituto Cabo-Verdiano para a Equidade e Igualdade de Gênero e visa sensibilizar os adolescentes, pais, escolas e toda a sociedade sobre os riscos de uma gravidez na adolescência. E ponto final nesta nossa edição de hoje. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. A todos a continuação de uma boa e serena jornada. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ali, laudetur, Jesus Christus.